Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora, 6:09 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. A partir de agora a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Até as 8 da manhã dessa super quinta-feira. Promete sol ou pancadas leves de chuva. Mas a gente tá aqui, né? Deixando você muito que bem informado a partir de agora. A melhor equipe de correspondentes. Já já, Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga. E você, claro, do outro lado, ajudando a fazer o Tropa de Elite. Chama a Gabi no Zap! Mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, a sua mensagem de texto, interagindo com a gente. Do meu lado, dividindo a bancada nessa manhã de quinta-feira, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para você, bom dia para você, meu amigo, para minha amiga também, tá ligado, todo mundo ligado aí no Tropa de Elite, chegando, Gabriela FM. Olha, a previsão do tempo tá maluca, viu? Previsão do tempo pirou de vez, ó, vai chover, eu tô vendo o sol aparecendo aqui, ó, o sol brilhando forte aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória.
É, seu repórter, a agência Climatempo parece que errou aqui, viu? Eu já vou trazer já a informação do tempo. Ai, 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 ó, de acordo com a agência Climatempo aqui, tá apontando pancadas leves de chuva, termômetros marcando 24 graus. Agora o que me chamou a atenção foi aqui, ó, 73% de probabilidade de chuva. 73%, então, é, tô sem entender, porque o sol já tá no céu, uma cerração forte, né, nessa região aqui, a gente sabe dessa cerração, e quando tem isso aí, a gente sabe que é sol, né?
A chuva pode vir mais tarde.
Mas nesse exato momento, tá dando para ver o sol aqui, viu? Mas a agência Climatempo aponta essa previsão para hoje, pancadas leves de chuva, e 73% é a probabilidade para chover nessa quinta-feira aqui na cidade de Ilhéus. Vamos já trazer aí as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E segundo pelotão da Companhia 70, que tem comando do capitão Zacarias, cumprimento de mandado de prisão expedido pela primeira vara do júri contra Joseane de Jesus Silva, bairro Teotônio Vilela, deu trabalho. Foi preciso chamar reforço para cumprimento do mandado. É, teve que ter reforço lá no Vilela para conduzir, apresentar no plantão da 7ª Coripim a mulher com mandado de prisão. O marido deu um trabalho que você nem imagina, Scarpinho.
Ai, meu Deus. E olha, a Polícia Federal está deflagrando a operação Falsa Tutela contra fraudes do sistema FIES. O cerco se fechando, viu, seu repórter?
Ocorrência de arrombamento em clínica na Avenida Soares Lopes. O elemento avistou a guarnição da Polícia Militar da 68, atirou contra os policiais, foi necessário revide, baleado o suspeito, não resistiu, vindo a óbito.
Colo-Colo anuncia nova parceria e apresenta a comissão técnica e elenco para a disputa do Campeonato Baiano da Série B.
E prefeito de Canavieiras suspende transporte dos universitários que estudam em Itabuna. E foram pegos de surpresa sem nenhum aviso.
Olha, movimentação nos bastidores da política, seu repórter. O prefeito Mário Alexandre está em Brasília buscando recursos para Ilhéus, e a base parece que perde nomes na Câmara Municipal de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Movimentação nos bastidores da política. Antecipação do processo eleitoral, seu repórter. Eu acho que tudo isso está focado justamente nisso. Antecipando o processo eleitoral do ano que vem.
Ronaldo Santos, de Itabuna, autor do homicídio em Mamoã, onde matou o Romário, e a tentativa de homicídio contra a esposa do Romário, a Valdirene. Ele disse que vai se apresentar a qualquer momento ao delegado Dr. Helder Carvalhal.
Expectativa grande aí para essa apresentação nesse repórter. Foi um crime que repercutiu muito. Briga de vizinho, imagina só. Olha, mãe lamenta calúnia do filho sobre ataque à escola de Ilhéus. Irresponsável. A gente precisa dar um basta nisso aí. Inclusive a polícia fechando o cerco. Alguns adolescentes foram conduzidos, ouvidos pela polícia ao lado dos seus responsáveis. A gente precisa acabar com isso. Tem uma notícia boa também, aluna do IFBA aqui de Ilhéus, selecionada para o intercâmbio lá no Japão. Professor da UESC fará uma palestra no Fórum em São Paulo. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Você vem com a gente e, é claro, participa. 739-8829-1029. Bom dia para todo mundo. Até às 8 no oferecimento. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Pré-moldados Guanabara, já falei, né? Já o Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. E hoje, também a gente falou ontem no programa da participação importante do Corpo de Bombeiros da Bahia, e a gente vai bater um papo com a equipe aqui do 5º Grupamento de Bombeiro Militar em Ilhéus, que abraça a campanha Bahia Sem Fome. Você é o nosso convidado a partir de agora. Fica com a gente, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:15, 6:15. Olha, o segundo pelotão da Polícia Militar da Companhia 70, que tem o comando do Capitão Zacarias, foi até o bairro Teotônio Vilela. O cabo PM Araújo, o cabo PM Marcelo Lemos e o soldado PM Diego Torres, conduzindo, apresentando no plantão de polícia Joseane de Jesus Silva. O motivo do condutor ter conhecimento que a mesma possui mandado de prisão preventiva, expedido pela primeira vara do júri, execuções penais e medidas alternativas. Ao entrar na rua Nossa Senhora da Conceição, lá no bairro Teotônio Vilela, o condutor e a equipe a bordo da viatura 7001 visualizou e identificou Joseane. Joseane estava em frente à porta da casa onde ela mora, a residência. Ao se aproximar da conduzida, ela entrou em sua residência. O condutor foi até a casa da mesma, chamando-a. E quem apareceu foi quem? O esposo dela, o marido dela, o qual disse para o policial militar que Joseane não estava em casa. O condutor disse que, olha, eu vi quando ela entrou. O marido chamou a mesma, foi até a porta da casa e o condutor informou: ó, você tem um mandado de prisão. E aí Joseane pediu ao policial militar para telefonar para a advogada dela. Aí conversou com a advogada, o condutor aceitou, deixou ela conversar com a advogada, e a advogada instruiu Joseane ficar dentro de casa, pois ele não poderia cumprir, o policial não poderia cumprir o mandado de prisão se estivesse ela dentro da casa dela. A mesma correu para dentro de casa, entrou no quarto, momento em que o condutor e a equipe entraram na casa da mesma, que trancou a porta do quarto. Os militares, ao tentarem abrir a porta, a mesma desmontou, né, devido à fragilidade. E Joseane resistiu à prisão. O condutor teve que algemá-la e o marido de Joseane dificultou o trabalho dos policiais militares. E aí foi preciso chamar o reforço da guarnição 7012 para efetuar o cumprimento do mandado de prisão lá no bairro Teotônio Vilela. Deu trabalho, seu rapaz, capita, para poder levar a Joseane, mas tem duas viaturas lá no bairro Teotônio Vilela e conseguiu conduzir, apresentar e cumprir o mandado de prisão.
Que coisa, viu, seu repórter? Que situação. Já que você está falando de 70, né, a companhia 70 do segundo pelotão, a 70 sempre apresenta aí a produtividade, né, as ações mensal. E já foi passado aí a última, né, a do mês de março. A gente vai trazer para você, amigo ouvinte aqui do Tropa de Elite. Essa é a metralhadora da informação. A produtividade e dados estatísticos do primeiro trimestre de 2023: 27 armas apreendidas, 9 veículos recuperados, 78 conduções para a delegacia, 36 flagrantes delitos, 32 ocorrências com drogas e 15 mandados de prisão cumpridos aí, viu? Parabéns à equipe da 70 CIPM, seu repórter. Tem informações também agora aqui sobre a questão de uma arma que foi apreendida aí, viu? Ontem a galera mandou ver no uma arma, né, de fogo apreendida na rua Luiz Gama, seu repórter. Terça-feira ontem, a guarnição do Petro realizou uma apreensão de um revólver, um 38, e drogas também, né? O material ilícito foi apresentado na Popó, seu repórter. 38, agora cano curto, não é o cano longo, viu?
A rua Luiz Gama fica ali por trás do posto Leleu, da antiga garagem da Águia Branca.
É, aquela rua por trás. O pessoal, inclusive, da Luiz Gama tem reclamado de uma turma que está fazendo um zoado com aquelas motos que tem a descarga, né? Que dispara aquela zoada infernal.
Barulho infernal.
Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação, vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp, já o primeiro giro regional. Olha, notícia boa, viu? O professor da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, fará uma palestra lá no fórum em São Paulo. Já. E tem a turma também do CPM, o Colégio da Polícia Militar, a turma do terceirão aí fazendo uma rifa em prol da formatura, seu repórter. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, nosso querido Capoeira Motoboy, o Adriano Dadai ligado com a gente. Sempre conectado no Tropa de Elite. Tá mandando um alô aí pra Demi Santos, lá no assentamento Nova Vitória, depois do São José. Demi, um abração pra você. Aproveitar, mandar um alôzão pra galera do assentamento Demétrio e também do Ressurreição, lá em Banco Central. Nosso querido que tá sempre ligado com a gente, rapaz, do Cebinho. Alô, Cebinho, aquele abraço pra você. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui quem tá falando é Tatiele de Uruçuca, Fazenda Boa Esperança. Queria que vocês mandassem um alô aí pro prefeito, pedir pra ele jogar um cascalho aqui na estrada, né? A máquina passou no ramal e jogaram um barro, e a gente precisa de um cascalho, tá certo? Vamos pedir aqui encaminhar a sua reivindicação, tá certo? Tem outro alô aqui. Bom dia, Scarpito e Marinho Santos, que Deus continue abençoando vocês. Manda um alôzão aí pra Feirinha do Guanabara, João Bandinha, da Ribeira das Pedras, hein? E meu alô aí, a turma de Castelo Novo, né? José Carlos Del Rey, Vera do Sacolão Guanabara. Tem a nossa querida também, rapaz, ela que tem nome de forrozeira, seu repórter, lá do Itariria, Marinês. Ô Marinês, um abraço pra você, a turma da Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento do Malhado, a turma que a gente tem um carinho enorme aí, tem a turma da Central da UBS também. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, manda alô aí pra seu Domingos e Damião, lá no Itariri, seu Domingos, no sítio das Mangueiras, né, Centro Social Urbano, tem a Nayara da Rua do Cano. Bom dia, Nayara, obrigado pelo carinho com o nosso programa, viu? Olha, bom dia, amigos, Scarpita e Marinho Santos, manda alôzão pra Dona Dora, Antônio e Selma de Serra Grande, sempre ligados com a gente, a Edna de Uruçuca, manda um alôzão aí, Scarpita e Marinho Santos, para todos que estão ligados aí, viu? Olha, eu amo a pomada especialista, viu? Tiro todas as minhas dores. Ô, pomada boa retada. Valeu, Edna. A Joelma, do Nossa Senhora da Vitória, tá pedindo alusão pro filho dela, o Miguel. É, dizendo que ama muito o Miguel. É, mamãe coruja retada, viu? E pra gente fechar essa rodada, olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Manda alô pro pessoal da Secretaria de Saúde, viu? Pergunta pra eles, cadê o colírio do glaucoma? É o glaucoma aí, viu? Diz que todas as vezes que a turma vai pegar no posto, né, para marcar para receber, o pessoal do posto sempre diz que a prefeitura ainda não tem a disponibilização. Lu de Freitas aí do Sol e Mar, um abraço para você e a gente vai encaminhar também essa sua reivindicação, né, seu repórter? A turma do colírio do glaucoma tem que manter esse tratamento porque o glaucoma cega, né? Uma doença e que precisa ter uma atenção especial. Se você interromper, e o colírio que custa caro.
É preocupante, perde a visão mesmo. A visão.
São 6:23 na Bahia. Olha a hora, 6:23.
Olha, prefeito de Canavieiras suspendeu o transporte dos universitários que estudam em Itabuna e eles foram pegos de surpresa sem nenhum aviso. O doutor Almeida,
Você fez queixa aqui dizendo que o ônibus estava quebrando, que isso e aquilo. O prefeito suspendeu. Vai botar um ônibus novo, será isso ou não?
Será, né? Vamos esperar, né? Suspendeu o transporte para Itabuna. Os universitários de Canavieiras que estudam em Itabuna não podem mais contar com o transporte. Até então, garantido pelo prefeito, o Clóvis Almeida. O popular doutor Almeida.
E segundo, moto.
É o motoqueiro, prefeito motoqueiro de Canavieiras. E segundo informações, o serviço foi suspenso sem qualquer aviso prévio ou explicação, pegando tudo e todos de surpresa e causando prejuízos aos alunos. O trajeto entre as duas cidades é de cerca de 163 quilômetros, durando aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Os horários disponíveis em empresas particulares não atendem à demanda dos universitários e, além disso, cada passagem por cidade custaria em torno de R$30 e R$50, o valor que é incompatível com a realidade econômica da maioria dos estudantes das universidades ou faculdades. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos meus amigos de Canavieiras, o Newton Show, o Newton 24 Horas, o Justino Melo, o ex-vereador Amorim e meu amigo Rubens da Cabana do Rubens e o Daniel Davi, todos ligados no Tropa de Elite lá em Canavieiras, seu Scarpita.
É uma situação aí, seu repórter. A gente fez essa denúncia, né? A denúncia, inclusive, encaminhada por estudantes que fazem uso do transporte. As prefeituras mantêm o transporte universitário. Você tem o Baitaba, você tem o Suca, você tem Itapé, você tem Bicaraí. Todas essas cidades ao entorno da UESC mantêm o transporte universitário. Agora tem que ter um transporte digno e não superfaturado, se pagar caro por um transporte deficitário. É o que acontece em muitos casos aí. Aqui em Neos a gente tem um problemão sério com essa empresa chamada 17, que começou em 2017. Coincidentemente, eu não sei, né, um padrinho forte que essa empresa tem, mas que tem ônibus velhos que quebram, que deixam estudantes na mão. E a gente viu aí, o prefeito suspendeu. Agora fica como a situação dos universitários?
Difícil.
Difícil.
Os estudantes eram felizes lá no passado e não sabiam. Saudades do saudoso Almir Melo. Saudade
lembro.
Do saudoso ex-prefeito Otoniel Mendes Casimiro Neto. Que saudades do Boinha Cavalcante. Agora tem doutor Almeida para vocês aí, de Canavieiras, que não aprenderam a votar.
Ei,
vai ter que aprender a votar.
Olha, vamos pro giro regional, viu? O locutor vereador Matheus Santos vem chegando no primeiro giro aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril. Abraçar todos os nossos ouvintes. A gente vem chegando no dia de hoje com informações para a nossa querida Uruçuca. A Secretaria de Saúde informa o início da 25ª Campanha Nacional contra a Influenza, que acontecerá entre os dias 10 de abril e 31 de maio de 2023. As doses estão disponíveis em todos os postos de saúde do município. Então corre e proteja você e sua família e, claro, também seus amigos. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório de elevada transmissibilidade, com sintomas que podem variar de quadros leves e graves e podem levar ao óbito. Então, portanto, fiquem atentos, não deixem de participar da vacina a partir do dia 10. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine-se contra a gripe. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, também nós estivemos em Salvador. Uma comitiva da presidente da Câmara, Magnólia Barreto, veio a Salvador. Nesse exato momento nós estamos em Salvador ainda, bater na porta, fazer visita, fazer cobrança, melhorias para o município de Uruçuca, uma das secretarias que fomos muito bem recepcionados, foi pelo Ivan Alex, assessor do governador Jerônimo, né, que aqui viemos pedir melhorias para a comunidade de Uruçuca. Fomos indicados também à Secretaria de Turismo, onde a gente está passando por um momento difícil no município de Uruçuca, e viemos aqui exatamente para tratar disso. E quem sabe a gente breve tenha respostas positivas, né? Lembrando que a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, trouxe toda a Câmara, todos os 11 vereadores estão aqui presentes, né? Estão aqui presentes. E a gente espera muito, mas muito em breve também, a gente ter notícia positiva para a nossa comunidade, tanto de Uruçuca quanto de Serra Grande. E ficamos também, o Ivan Alex ficou de marcar uma audiência com o governador para a gente tratar sobre a Minha Casa, Minha Vida. Então, logo, logo, a gente vem com mais informações. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um ótimo dia.
Pra
até amanhã.
Você também, Matheus Santos. Um abraço. Parabéns. Olha que iniciativa proveitosa. Eu acho que a cidade ganha com isso. O Moacir, quando esteve conosco aqui, a semana retrasada, ele falava justamente de bater na porta, né, seu repórter? O Uruçuca não pode sofrer porque tem o prefeito que não é da base do governador. Eu acho que a população precisa ser beneficiada e está aí o exemplo. Parabéns, vereadora presidente Magnólia Barreto, mostrando capacidade de articulação, de ir buscar, de juntar os vereadores da cidade e os vereadores cumprindo o seu papel, seu Marinho Santos. Bater na porta, sim, vai lá em Salvador. É o Minha Casa Minha Vida, um programa que está para ser lançado, né? Vai ser relançado, na verdade. Esteve aí na gestão do Bolsonaro fora, mas com o Lula voltou aí ao comando do Brasil, já sinalizando e quer começar aqui pela Bahia. E Uruçuca merece, sim, também ser inserida nas cidades que irão contar com Minha Casa Minha Vida. Parabéns.
Diante do momento que Uruçuca está vivendo, esse bloqueio de 2,5 milhões, Uruçuca está precisando de dinheiro, precisando de verba, não tem dinheiro, não tem recurso. Já suspendeu São João, São Pedro, e campeonato intermunicipal, seleção não vai disputar. E aí fica difícil, tem que ir mesmo.
Parabéns
aos vereadores da gostosa, simpática Uruçuca.
Em nome da nossa querida presidente Magnólia Andrade Barreto, a gente parabeniza todos os vereadores, Bicudo, Matheus Santos, né, o Zé Pedro, o Dai, o Jardel, que fez aniversário ontem. Ontem foi aniversário do Jardel, seu repórter.
Mas ele não convidou tropa de elite.
O Jardel ficou de mandar um pedaço de bolo pra gente. Jardel, um abração pra você, viu? Tudo de bom, felicidades. Não vou pro faturamento, a gente volta já já. Sai daí não, destaque da volta.
Ronaldo Santos, autor do homicídio em Mamoã de Romário e a tentativa de homicídio contra a esposa do Romário, Valdirene, disse vai se apresentar a qualquer momento ao delegado doutor Helder Carvalhal.
E olha, o cerco tá se fechando, viu? Os golpistas do FIES. Polícia Federal tá da mira. A gente volta já já até as 8, tropa de elite. Oferecimento pré-moldado de Guanabara. Pomada especialista, supermercados, Meguilha Banco Bom Sucesso, Nove Mistura. Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida.
Bom dia, você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
6h42, bom dia você.
Um show de rádio pra você.
Olha, daqui a pouquinho eu vou falar desse esse programa, Marinho Santos, né? É, que trouxe o sorriso para as pessoas. Aqui quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar, a gente critica. Nem todo mundo tem condições de pagar uma prótese dentária. Eu acho que a autoestima do ser humano é uma coisa fantástica, né? Dar um sorriso bonito, não ter vergonha de dar um sorriso, isso é bom, é gratificante. E aqui quando é para criticar, a gente critica. Quando for para elogiar, a gente tem que elogiar sim. Se tem uma coisa que esse programa é justo. Justíssimo, né, seu repórter?
É, você me fez voltar ao passado.
Aí é Roberto Carlos. Eu voltei.
Lembrei do vereador eleito por Itabuna distribuindo um festival de dentaduras.
Virou até deputado,
deputado
ele.
Deputado estadual. Deputado.
Lembra dele? Não.
Pedro Egídio.
Rapaz, você foi longe agora, viu? Agora, seu repórter, já que você falou de deputado aí, você veja só como a gente precisa combater a questão das fake news. Ontem, rapidamente, viralizou o deputado do PCdoB assedia colega dando um cheiro no cangote. Gente, isso é um absurdo. Estava tendo uma discussão da deputada, a deputada com a Lídice da Mata, que é deputada aqui da Bahia, e aí o deputado deu uma cola no ouvido da colega deputada. E aí tiraram uma foto, espalharam uma fake news dizendo que era um cheiro no cangote. Ontem, os principais jornais, a mídia televisiva, né, o vídeo na íntegra foi disponibilizado. Um absurdo, a gente precisa combater essa onda de fake news. E você, amigo ouvinte, parar de ficar compartilhando tudo que você recebe. Você recebe o negócio, oh, foi, aconteceu isso aí, você vai compartilhando, disseminando fake news. E a gente precisa dar um basta nisso aí. Foi um exemplo que você falou agora do deputado, né, que usava a questão das dentaduras do povo para reverter em votos, e me fez lembrar esse caso aí da fake news, que a gente precisa combater.
O deputado tinha vontade de dar um cheiro no cangote da deputada, e aproveitou o momento e cheirou a deputada.
Não, de jeito nenhum.
A deputada casada?
Não, de jeito nenhum. Não, não faça isso, não.
A deputada
não,
é casada?
Não, eu não sei. Eu não sei, eu tô dizendo que aquilo é uma fake news. Você vem para cá dizer que o deputado que tinha vontade de dar um cheiro no cangote?
Imagino eu.
Não, de jeito nenhum. A gente precisa dar um basta nisso. O deputado foi dar uma cola. O deputado deu uma cola, olha, nós temos 30 anos de mandato, alguma coisa desse tipo. Não teve nada a ver com o negócio de cheiro no cangote, foi uma cola. E aí a turma rapidamente espalhando, a gente precisa combater, seu repórter.
A detonou o deputado.
Ele não
cheirou o cangote
não
dela.
Não teve cheiro de cangote não, ele foi dar uma cola. Tava tendo uma discussão dela com a Lídice da Mata.
Entendi agora.
Ah, pois é, não teve negócio de cheiro no cangote não. A deputada Júlia Zanatta. É complicado, viu, seu repórter? Bom, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Edenildo Braga já tá chegando? Tá chegando já o Edenildo Braga. Vamos falar de futebol. Eu tenho notícia aqui do Colo-Colo, viu? Colo-Colo, meu querido Colo-Colo. O Colo-Colo, seu repórter, está prometendo aí apresentar, né, a equipe, essa nova parceria. Aquela não deu certo. O Colo-Colo anunciando uma nova parceria. e apresentando a comissão técnica e o elenco para a disputa do Campeonato Baiano da Série B. O Edenildo Braga está chegando agora e logo depois a gente entra com essa notícia aí, porque eu sei que você é Colo-Colo.
É, eu lembrei, você me fez voltar ao passado. Você lembra daquele golpe que o Colo-Colo, aquela empresa, Kathleen, aquela mulher bonita que chegou,
Você ficou fã da Kathleen.
A mulher inteligente.
A Kathleen conseguiu enfeitiçar o pensamento da época que você fazia o rádio esportivo.
Inteligente. No segundo momento, fiquei empolgado de que mulher sabida, que mulher inteligente. Aí ela se marcou comigo... Olha, vamos nos encontrar na pousada da Barra, no bairro São Miguel. Mas era um golpe que ela queria me dar também, como deu no Colo-Colo.
Kathleen.
É, o Júlio César, o imperador, ficou empolgado.
Também com
Kathleen. Se envolveu com Kathleen e se lascou todo. Coitado do imperador, viu, Scarpe?
Ah, Edenildo Braga, vem chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quarta-feira recheada de jogos da Copa do Brasil. À tarde tivemos a equipe do América Mineiro vencendo Nova Iguaçu pelo placar de 2-1. Esse jogo foi no Rio de Janeiro e o América joga agora na vantagem no jogo de volta em Minas Gerais. Em Curitiba, um jogão de bola, 6 gols e o placar final, empate, Curitiba 3, Sport também 3. No Maracanã, o Fluminense, campeão carioca, precisou de apenas um tempo para definir o placar. Fez 3-0 diante do Paysandu e vai jogar em Belém com tranquilidade, buscando a classificação à próxima fase da competição. Em um jogo mais apertado, o CRB venceu o atual campeão paranaense pelo placar de 1-0. CRB 1, Atlético do Paraná 0. Já o Palmeiras não teve tanta facilidade assim, mas conseguiu fazer 4 gols diante do Tombense. Saiu atrás do placar, virou, fez 3-1, mas acabou levando aí o segundo gol. E tem a vantagem também de jogar em Minas Gerais. Palmeiras 4, Tombense 2. Já o Atlético Mineiro, com muitas dificuldades, venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 2-1 e vai definir a classificação jogando no Rio Grande do Sul. O Ipiranga, jogando em casa, perdeu para o Botafogo por 2-0. O Fogão decide a vaga no Rio. Já o Corinthians foi até Belém do Pará e foi surpreendido pelo Remo. Remo 2, Corinthians 0, o Corinthians decide a vaga, precisando vencer, jogando em casa no próximo dia 27. Hoje nós teremos 3 jogos. 19 horas, Copa do Brasil, Náutico e Cruzeiro. Às 20 horas, no Paraná, Maringá e Flamengo. O Flamengo que vai estar com o treinador do Sub-20 no comando, já que o Vitor Pereira, graças a Deus, foi demitido. O outro jogo que fecha a rodada, 21 horas, é entre ABC e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, bom dia. Um
abração pra você, Edenildo Braga. Amanhã você volta com mais Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Olha, sobre o Colo-Colo, né, de futebol e regatas, próximo dia 17 de abril, vai ser oficializado aí uma nova parceria com a empresa R. Lopes Esportes. Seu repórter... Eu agora fiquei curioso aqui. R. Lopes, seu repórter, é a empresa.
Eu tô com medo.
Esse nome, não, esse sobrenome não lhe lembrou nada, não? Você tá com a memória fraca? R. Lopes.
Lopes.
Você tá. Eu tenho que falar com você nos bastidores agora, viu? A R. Lopes Sport Manager atua há mais de 10 anos no mercado brasileiro e internacional com negociações e intermediações de artistas, atletas, treinadores em diversas partes do mundo: Europa, Leste Europeu, Arábia Saudita, Catar e Dubai, viu? Durante a coletiva de imprensa que será realizada no Premier Business Center, ali na Cidade Nova, serão anunciados aí, né, os novos gerentes de futebol do clube. Vai ter muita coisa bacana, hein? A gente vai estar lá marcando presença, a gente está na torcida, a gente quer que dê certo. Acho que o Colo-Colo de Ilhéus tem uma história, né? O Colo-Colo precisa estar bem. A lista de atletas convocados para atuar nessa disputa do Campeonato Baiano da Série B, o primeiro jogo do Tigrão sob o comando do novo técnico, já está marcado dia 14 de maio contra o Juazeiro. Vai estar jogando em casa, viu, seu repórter? Então, boa sorte. E a gente vai estar lá, com certeza, dia 17 de abril, lá no Premier, acompanhando e na expectativa. E torcer, né, seu repórter?
Eu tô vendo que você tá mais Colo-Colo do que eu.
Ah, não, você
neste é Colo-Colo. Momento, eu tô você... com medo de venderem o Colo-Colo. Esse pessoal que vem de fora com a mala e chega aqui, é Lopes.
É, você tá... Não lembrou ainda. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
19 horas. Tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo. Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
No zap zap da Gabi, a turma que tá mandando ver aí. Tá mandando ver com a gente. A primeira rodada com os áudios aqui do nosso WhatsApp, seu repórter Marinho Santos. Vamos que vamos, rapaz. Cadê o Radinho? É o Radinho Menezes, rapaz, que tá mandando áudio aqui pra gente. Vamos nessa, vamos ouvir o que é que o Ratinho fala aí. Bom dia.
Alô, PX Carpita e Marinho Santos. Aqui quem nos fala é Ratinho Menezes. Tô aqui, passando aqui pra agradecer, né, o lindo trabalho que a Companhia 70, Major Álvaro, vem fazendo em Capitão Zacarias. E também mandar um abraço para minha mãe, que é sua fã, e Dona Otto, né? E todos aqueles do condomínio que curte o programa Tropa de Elite.
Que tamo legal.
Junto, meu parceiro, meu irmão. Pá!
Esse prato tem que ter, né? Tem mais aqui, mais áudios da Metralhadora da Informação, a galera que participa com a gente, essa primeira rodada dos áudios aqui. Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho, que Deus abençoe o programa de
Amém.
Vocês. Com muita saúde, muita paz. Eu sou Val, daqui do lado da Barraquinha Azul.
Ô Val, um abraço.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Capita. Feliz aniversário pra você, Marinho Santo, antecipado. Que Deus livre todos mal. É justo que a gente samba e tuba. Ô, Escapita, diga Nilton Sérgio, que eu quero falar com ele, pra entrar em contrato comigo.
Tá vendo?
982-43-4083.
Homem do beiju, rapaz.
Nilton Sérgio aí no Alto Cavalho.
Valeu, Gilson Carreira, com essa voz de sono dele, né, senhor? Tá com a voz de sono, Gilson. É,
parecendo que tá dormindo, tá debaixo da coberta.
Acorda pra vida, Gilson Carregador, rapaz. Acorda pra vida, viu? Manda seu zap pra gente. 739-8829-1029, Romilson é motorista, tá ligado na Gabriela FM. Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado, sempre conectado com a gente. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, não querem me identificar, manda alusão aí. Eu não entendi isso aqui, rapaz. Diz que é o administrador fantasma de Castelo Novo. Eu também quero conhecer quem é esse administrador fantasma. O Ariel tá lá na região do Santo Antônio ligado com a gente. Ariel, um abraço pra você, viu? Olha, a Rosana Costa da Osmundo Marques também sempre mandando mensagens pra gente. Nelly Jovita tá ligado com a gente, hein? Nelly Jovita, manda um alusão pra galera de Ilhéus ouvir na Gabriela FM pelo aplicativo. E Tropa Gerente, ele tá lá em Brusque, Santa Catarina. Abração. Nath Almeida tá chegando e já tem entrevista. Esse programa foi lançado pelo governador em exercício na segunda-feira em Itabuna, né, seu repórter? E a gente ficou encantado. Segunda ou terça, rapaz? Foi terça. Terça-feira, é lá no Teatro Candinha Doria, e a participação do Corpo de Bombeiros é de fundamental importância nessa campanha. E a gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouquinho
Bahia sem fome,
né? Bom demais. Nath Almeida, tá chegando no Tropa!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Quarazi, vice-governador Geraldo Júnior, entrega ampliação da barragem Serra da Palha. A barragem de Serra da Palha, que abastece cerca de 25 mil habitantes de Quarazi e distritos, foi recuperada e ampliada pelo governo do estado da Bahia. A entrega da represa foi realizada na tarde da última terça-feira, dia 11, pelo governador em exercício, Geraldo Júnior, e pela secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do estado, Larissa Moraes. A obra teve um investimento de mais de R$ 800 mil. O abastecimento hídrico é um dos eixos do Bahia Sem Fome, que tem como principal meta a promoção da segurança alimentar e nutricional de pessoas em vulnerabilidade social. De acordo com o governador em exercício, o programa não se resume à campanha de arrecadação e distribuição de alimentos. Na cidade de Ibicaraí, uma ótima notícia para a saúde das mulheres: a carreta de mamografia está chegando aí na cidade amanhã, dia 14, e ficará estacionada ali no estacionamento da prefeitura de segunda a sábado, a partir das 7 horas da manhã até o dia 2 de maio. Na cidade de Itajuípe, amanhã, sexta-feira, dia 14 de abril, o Conselho Municipal de Saúde realiza a sexta Conferência Municipal de Saúde com o tema "O SUS não pode parar", então participe e contribua aí para as novas diretrizes da saúde no seu município. A participação de toda a comunidade é fundamental. Tá aí, Robertinho Scarpita, Marion Santos. Por hoje só, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Um abraço pra você, Nath Almeida. Obrigado pela sua participação. Não vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele, recém-chegado já no comando aí do 5º Grupamento de Bombeiro Militar. Vai estar conosco já já batendo papo aqui no Tropa de Elite, o tenente-coronel Admilson Cerqueira, comandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar, vai explanar informações dessa campanha que a Bahia e a região Cacauíra abraça, e a Gabriela FM também, que é o Bahia Sem Fome. Até às 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, e o oferecimento é todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira. O Meira é parceiro também do Bahia Sem Fome, viu? Nosso querido Beto Dé, sempre, sempre atento e ativos, né, nessa questão social em prol da nossa região. A gente volta já já. No oferecimento ainda também, ó, todo especial da Jal Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida, Banco Bom Sucesso, Atacadão da Areia e Planeta Doce. Tem novidade, José Valdo disse: olha, Scarpita, já conseguimos baixar também o valor das embalagens de quentinha. A gente vai trazer já já. Sai daí não, é rapidinho! Aqui a notícia chega primeiro, todo mundo ligado com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 11 minutos, 7:11. Estamos aqui já ao vivo com o tenente-coronel Admilson Cerqueira Reis, que chega em Ilhéus há poucos dias e já aí chegando junto com a campanha Bahia Sem Fome. Seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite, a Gabriela FM, e bom dia, tenente-coronel Admilson.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM nesse programa que é o Tropa de Elite. É isso aí. Nós assumimos aí o comando do 5º Grupamento de Bombeiro Militar no último dia 27 e já, dentre outras missões, já recebemos essa que é do governo do estado, que tem como objetivo levar segurança alimentar para a população baiana. Essa campanha, ela faz parte, na verdade, de um projeto que engloba não só a questão questão alimentar, mas a inclusão social, a produção socioprodutiva e outras ações do governo do estado, que com essa crise econômica que assola o país, cerca de 2 milhões de baianos estão passando por essa grave crise alimentar.
Como é que vai ser a participação do Corpo de Bombeiros dentro dessa campanha, comandante?
Bom, o Corpo de Bombeiros, através aqui em Ilhéus, do 5º Grupamento de Militar, está sendo receptor das doações, dos doativos de gêneros alimentícios que a população pode entregar, tanto nos postos espalhados na cidade, próximo aos mercados, quanto na própria sede que fica na Barra, no bairro da Barra, na rua, na Avenida Vereador Milton Castro. E é de grande utilidade pública esse serviço, e nossa equipe está engajada para recepcionar todos os donativos da população ilhense e da região.
Então, essa primeira etapa da campanha de alimentos é arrecadar alimentos, não é isso, Tenente Coronel Admilson?
Exatamente. Gêneros alimentícios não perecíveis possam ser armazenados por um período relativo de tempo, que aqui vai funcionar como uma central de recebimento. Essa campanha está envolvendo todos os órgãos do estado, né? E o Corpo de Bombeiro vai centralizar a recepção desses donativos. Então, além do Corpo de Bombeiro, tem outros órgãos como a PM, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que estão participando dessa campanha.
Eu já vejo aqui a Rede SAC também abraçando, né,
essa campanha, importante. Exatamente. Então, todos os órgãos públicos estão envolvidos nessa campanha, e o Corpo de Bombeiro vai centralizar a recepção desses donativos, confeccionar as cestas para que sejam distribuídas pela nossa tropa em locais que mais necessitam.
Quer dizer, quem vai fazer essa distribuição depois que todos os alimentos chegarem vai ser o Corpo de Bombeiros de Ilhéus, não é isso?
O Comando Geral, juntamente com o setor competente do estado, vai fazer uma prospecção dos locais mais vulneráveis. E após isso aí, vão ser distribuídas essas cestas através da nossa tropa.
Existe um alvo para o 5º Grupamento de Bombeiro Militar arrecadar, ou seja, na iniciativa privada, na sociedade civil, nos órgãos públicos?
Pronto. Essa é uma campanha geral. O governo do estado conta com a participação de todos os órgãos públicos, privados, empresas e a população em geral. Então, todos aqueles que tiverem condições e sentirem no coração essa vontade de ser solidário com o nosso irmão que está em vulnerabilidade social, eles podem participar doando alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. E vale salientar, Marinho e Scarpita, que as empresas, elas podem se cadastrar no site bahiasemfome.ba.gov.br e podem obter o selo de amigo do Bahia Sem Fome. É um selo que o governo do estado está disponibilizando para aquelas empresas que se sentirem sensibilizada e aderir a esse programa fazendo doações.
Eu fiquei feliz, seu repórter, quando eu já vi que a Rede Meira, que é parceira nossa, já abraçou, né? Tem outros também, outras redes aí abraçando, né? Importante.
Nós fomos muito bem recebidos nos mercados Meiras, temos prepostos lá, e foi muito bom, o apoio está sendo muito bom.
Que legal. A Rádio Gabriela FM, né, desde quando chegou o convite para a gente, o nosso diretor Valderico Júnior disse: olha, a Rádio Gabriela vai estar inserida, a gente vai estar abraçando, divulgando. E o vice-governador, o Geraldo Júnior, ele que é da imprensa, é locutor, ele falou: olha, vocês da imprensa terão um papel importantíssimo no sucesso dessa campanha Bahia Sem Fome.
Com certeza. A imprensa sempre foi parceira nossa, o Corpo de Bombeiros, por todos os locais que eu passo. Sempre procuro a imprensa para trabalharmos juntos, porque é a missão da imprensa levar informação para a população, e a nossa é prestar os serviços atinentes à nossa missão, né? combate a incêndio, busca e salvamento, entre outras atividades, né? Ações preventivas. E agora engajado nessa campanha do Bahia Sem Fome, contamos também com a participação da imprensa, sobretudo aqui a Gabriela FM, que está sempre presente aí nas melhores campanhas.
Com certeza.
Tenente Coronel Edmilson, se o cidadão, a cidadã, ouvinte deste programa agora, estiver ouvindo e tem disponibilidade de alimentos em casa, pode chegar lá no 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, na Barra de Itaipe, e entregar os alimentos?
Com certeza, as portas estão abertas para essa população solidária, que eu sei que, Ilhéus, tem muita gente aí que se preocupa com o próximo, né? E tem, assim, o interesse em ser solidário. Então, nosso quartel está de portas abertas 24 horas por dia, fica sediado lá no bairro da Barra e está recebendo os donativos de itens alimentar não perecível e itens também de higiene pessoal.
Além desse trabalho que a gente conhece, inclusive parabenizar a toda a equipe do 5º Grupamento de Bombeiros de Ilhéus pelo trabalho naquele período de chuva que a gente enfrentou, né? 2 anos seguidos aí. Vocês também têm um trabalho social, né?
Exatamente. E eu não quero adiantar, mas estou vindo aí com um projeto aí que vai ser de grande valia, né? É uma intenção de levar a prevenção para as escolas, para as empresas, para os condomínios, etc. E através desse projeto, que a gente vai divulgar posteriormente, nós utilizamos o meio lúdico para transmitir essas medidas de segurança.
Que bacana, viu, comandante? Comandante, você tocou numa questão aí, escola. A gente tem acompanhado essas notícias, Brasil afora, essa violência nas escolas, esses ataques. O que é que pode ser feito de imediato para a gente dar um basta nisso aí, comandante?
Olha, Scarpita, eu sempre digo que a educação é a base de tudo, né? A educação, a informação. Então, temos que cuidar das nossas crianças, né? Temos que discutir as questões de bullying nas escolas, temos que estar atento, não só para os nossos filhos, mas para o conjunto, né? O conjunto das crianças que estão na escola, adolescentes. Então é preciso ouvi-los, preciso educá-los e também desenvolver atividades que possam ocupar o tempo, que a gente sabe que mente vazia é a oficina do inimigo. Então é importante pegar essas crianças, promover atividades educativas, palestras, atividades esportivas. Falar nisso, nós vamos ter a nossa Corrida do Fogo esse ano. Talvez não seja na data do Dia do Bombeiro, né, que é 2 de julho. Vamos conciliar com a data do aniversário do grupamento, que é em agosto. Então vamos ter várias atividades nesse período, incluindo a Corrida do Fogo, que vai fechar a semana de aniversário do 5º Grupamento de Bombeiro Militar. Então é importante a gente estar educando nossas crianças, nossos adolescentes, e estar sempre presente, ouvindo. Pai, ouça seu filho, verifique, preste mais atenção ao que ele está fazendo, com quem ele está andando, né? Às vezes o adolescente, por características próprias, fica meio recluso dentro do quarto, não sai, não interage. Então o pai tem que estar atento a esses sintomas e procurar investigar o que é que está havendo, o que é que está se passando na cabeça. É um momento da vida que é cercado por conflitos, né?
E hoje, próprio da idade. Esse mundo virtual, né? Outro mundo que essa juventude encontra.
Isso potencializa a chegada de informações negativas. Então o pai tem que estar atento, a mãe tem que estar atento ao que o filho está tendo acesso.
Olha, tenho aqui uma ideia aqui de um ouvinte. Olha, policiais... A polícia não tem policiais suficientes nas companhias. O que tal convocar os policiais militares da reserva, que tem uma vasta experiência na área de segurança? O nosso estado já tem várias escolas que já tiveram esses problemas. O Baitaba, Aurelino Leal, Igandu. E tem vários policiais aí na reserva aí que podem ajudar e ajudar
convocar
muito.
Essa turma,
convocar essa turma.
Convocar essa turma. Experiente, né?
É uma ideia excelente que está sendo colocada em prática aos poucos.
Que pode ser colocada em prática. Já está sendo?
Já
está
sendo. Alguns já foram convocados da Polícia Militar para trabalhar na parte interna e também no colégio da Polícia Militar. Em alguns municípios tem escolas que são modelos ao CPM, ao Colégio da Polícia Militar. E funciona com a utilização de militares convocados
da que estavam
na reserva. Né? Eu creio que isso aí vai se expandir para alcançar mais escolas, porque é necessário, né, a gente levar segurança para as escolas, conversar com os alunos, explicar as medidas preventivas, e isso é bastante interessante. E já foi iniciado e com certeza deve se expandir e alcançar mais números de escolas.
Antes de chegar no 5º grupamento de bombeiro militar, o tenente passou por onde, tenente Edmilson?
Bom, eu comecei a minha carreira...
O homem de Deus, rapaz, esse homem vem da cidade da fé.
Amém. Eu comecei minha atividade profissional no 2 de Ouro, né? No 2º Batalhão. Formei aspirante lá em Salvador e vim para cá, para Ilhéus. Trabalhei durante 2 anos no 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Ilhéus. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um curso de especialização em bombeiro militar, que na época só existia em Salvador e em Feira de Santana. Não existia no interior nenhuma unidade de bombeiro militar. Então, a partir de 96, foi feito esse curso especializado, e nas principais cidades na época era Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, foram retirados uma parte do efetivo de cada batalhão dessas cidades e especializado em bombeiro militar. Então, aqui em Ilhéus, foi eu mais 60 militares, policiais militares, que se especializaram em bombeiro militar, e iniciamos aqui com um subgrupamento que na época funcionava no aeroporto, né?
Lembro.
Então, a história começou aí. Então, eu permaneci quando foi modificado de subgrupamento para grupamento, que é uma unidade militar. E veio um comandante, que foi o tenente-coronel, na época, tenente-coronel Péricles, que foi o primeiro comandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar. E aí eu permaneci até 2017, quando fui major subcomandante do 5º Grupamento. E como é característico do meio militar, quando se chega já nos pontos de comando, nos postos de comando, temos que sair para rodar outros locais para pegar experiência, né, e vivenciar outras realidades, outras culturas. E aí eu saí daqui como subcomandante, fui comandar o 18º Grupamento de Bombeiro Militar lá em Teixeira de Freitas. Passei cerca de 1 ano e 8 meses em Teixeira de Freitas. Depois fui designado para o 16º GBM, que fica em Santo Antônio de Jesus. Lá também passei cerca de 1 ano e 6 meses e tive a oportunidade de ser comandante do 20º, meu último cargo, né, anterior a esse de comandante do 5º Grupamento, que foi lá no 20º Grupamento Bombeiro Militar na Lapa.
Bom Jesus da Lapa.
A cidade considerada a capital da fé da Bahia.
Que bacana, viu? Bom, a gente está conversando, você que está ligando o rádio agora, né? Inclusive o podcast, logo depois do Tropa, liberado com essa entrevista com o tenente Admilson, comandante do 5º Grupamento Bombeiro Militar. Quais os canais de comunicação do 5º Grupamento com a população? Tem Instagram, tem o telefone?
Sim, nós temos nosso Instagram, 5GBM, onde tem informações diversas, inclusive essa da
campanha
Bahia Sem Fome, né? Temos diversas informações interessantes, inclusive recentemente publicamos aí a Partiu Estágio, que é um programa do governo também, outro programa, em que os estudantes que estão nos requisitos podem se cadastrar e participar de estágios em órgãos públicos, recebendo uma bolsa no valor mais ou menos de R$ 455, além de outros benefícios, como auxílio alimentação, auxílio transporte. Então, no nosso Instagram tem diversas informações das nossas atividades, né? e replicamos também ações do governo do estado. É o 5GBM.
Tenente Coronel Edmilson, qual a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil?
Bom, bombeiro militar é uma instituição pública, né? Nosso efetivo é formado por pessoas concursadas e atua na área de combate a incêndio, busca e salvamento, prevenção e etc. O bombeiro civil, ele tem a formação, ele é civil, né? E é formado para trabalhar em empresas públicas, é contratado para trabalhar em indústrias, shopping centers e eventos particulares.
Bacana, viu? Bom, já tem uma data prevista mais ou menos para a primeira entrega dessa levada aí do Bahia Sem Fome?
Bom, já tivemos uma doação considerável de gêneros, estamos catalogando e formando as cestas. Assim que for contemplado um número relativamente bom para ser entregue e com a informação que vem do nosso comando geral, vai ser distribuído.
Comandante, obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? Seja bem-vindo a Ilhéus, o Tropa de Elite, a Gabriela FM parceira, com certeza, nessa campanha, em todas que foi em pró da nossa cidade, da nossa região, da nossa Bahia, viu?
Eu que agradeço,
Volte sempre, viu?
Com certeza, vocês vão estar contando aqui com minha presença, porque é importante ter essa interação com a imprensa, né? Às vezes a população não tem conhecimento do quanto a gente trabalha, do nosso trabalho, que não é só combater o incêndio, né? Nós temos uma gama enorme de atividades que desempenhamos.
Salvamento, né? Esse trabalho.
Então, a imprensa é ótima para fazer essa divulgação.
Bacana.
E eu sempre também insisto na questão da prevenção. É melhor prevenir do que partir para atender uma ocorrência de incêndio, de salvamento.
Então, a questão dos trotes diminuiu muito, né? Aquele negócio dos trotes que tinha,
Deu uma diminuída, mas infelizmente ainda existe. Por incrível que pareça, ainda existe. Mas através aí da sensibilização, a gente utilizando os meios de comunicação, tem diminuído. Mas é uma coisa que precisa melhorar aí. Bacana. A conscientização da população.
Aproveitar para mandar um abraço. Ele é ouvinte do Tropa de Elite, o Tenente Coronel Valmir, está no bairro Hernani Sá, ele que também foi comandante do 5º Agrupamento de Bombeiro Militar de Ilhéus. Tenente Coronel Valmir, aquele abraço.
Viu? Nosso veterano.
Do seu tempo também.
Foi meu comandante.
Conversávamos sobre o Valmir.
Que bacana, abraço. Bom, um grande abraço, uma ótima quinta-feira, sucesso, viu?
Obrigado, uma boa quinta-feira e final de semana para todos os ouvintes.
Vamos abraçar, gente. É o Bahia Sem Fome. Conversamos com ele, Tenente Coronel Edmilson, comandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar em Ilhéus. Bahia Sem Fome é a nossa pauta. E daqui a pouquinho a gente volta, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Índia.
Daqui a pouquinho a gente está de volta, Manoel Messias está chamando, vamos para Itabuna, tem informações da nossa querida Itabuna no Giro Regional, já eu também vou falar do evento que vai acontecer esse final de semana, Beto Produções, Gabriela FM apoiando o encontro de carros antigos, bom demais, hein? Manoel Messias, vem chegando! Vamos lá!
Região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manoel, bom dia, bom dia!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecidos, suede, pena, amassado, veludinho e varão para cortinas. Também tem piso, moeda de 50 por 50, plásticos, bolhas e covim. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. Prorrogadas as inscrições para a eleição de novos integrantes do Conselho Tutelar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
prorrogou as inscrições para a escolha dos novos integrantes dos Conselhos Tutelares 1 e 2 para o quadriênio 2023-2024 aqui em nosso município. Agora, as pessoas interessadas devem comparecer entre as 8 horas da manhã até as 2 da tarde em sua sede, que fica localizada no La Fabiano de Quisto, no bairro São Caetano. O processo visa preencher 10 vagas, sendo 5 para cada um dos conselhos tutelares em atuação. Itabuna mobiliza equipes contra o mosquito transmissor. A Secretaria de Saúde aqui de Itabuna continua atuando em diferentes frentes no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nesta quarta-feira ontem, agentes de combate a endemias fizeram visitas em vários bairros de nossa cidade. Estudo feito mostra que o bairro Mangabinha é o que tem o maior foco do mosquito. Nas visitas, os agentes observam os reservatórios e orientam os moradores sobre a necessidade de eliminar recipientes que podem virar criadouros do mosquito, como os que deixam água parada. Itabuna recebe R$ 83 milhões de reais para a construção de casas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de quase R$ 83 milhões de reais ao nosso município, aqui Itabuna, atingido por chuvas intensas. Os recursos serão usados na construção de 696 moradias para as famílias que perderam suas casas e de dois parques lineares que são construídos em paralelo a cursos d'água, como rios e córregos, acompanhando seus trajetos, formando uma linha de área verde. A portaria com a liberação dos recursos foi publicada na edição da última terça-feira do Diário Oficial da União. Meus amigos, no setor policial, carro com restrição de roubo é recuperado pela PM. A Polícia Militar recebeu denúncias de que homens estavam tentando invadir um apartamento no condomínio Vida Nova, que fica localizado no bairro Califórnia, aqui em Itabuna. A guarnição se deslocou até a localidade e os indivíduos, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir em um veículo Ford Fiesta preto, placa OUK2H64, mas eles acabaram abandonando o automóvel em uma área de matagal no próprio condomínio. Ao ser realizada a vistoria no veículo, foi constatado que a placa havia sido clonada, sendo a original do veículo OVL4B27. Sendo assim, foi confirmado que o automóvel possui a restrição de roubo. O mesmo foi levado para o pátio do complexo policial aqui de Itabuna, onde ficará à disposição para devolver ao verdadeiro dono. Os suspeitos conseguiram fugir pelo matagal. Falamos em nome de Nada Plásticos, que está com excelente promoção de tecido suede, amassado, veludinho e varão para cortinas. Nada Plásticos, aí Neus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite,
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos. 7h46. Olha, um crime que aconteceu no Mamoã, litoral norte de Ilhéus, abalou aquela comunidade, não tão somente do Mamoã, mas ali da Ponta da Túria, Paraíso do Atlântico, Joia do Atlântico, abalou o litoral norte. E o delegado, doutor Helder Carvalhal, segundo informações, Ronaldo Santos foi o autor do homicídio, ele que atirou, matou Romário Rodrigues dos Santos, que tinha 32 anos, ficou de se apresentar à polícia inclusive já entrou em contato com o doutor Helder Carvalhal, com a Polícia Civil, deve comparecer a qualquer momento, mas o delegado não revelou horário nem um dia, né? Nem o horário, nem o dia que o Ronaldo
expectativa
Santos...
dessa apresentação, né, senhor repórter?
Vale lembrar que este homicídio também teve uma tentativa de homicídio, ele vai responder por isso, contra a esposa do Romário, Valdirene de Jesus Santos. E a Valdirene, inclusive, encontra-se ainda internada no Hospital Regional Costa do Cacau. E a investigação da polícia continua, né? E nós vamos aguardar aí o depoimento do Ronaldo Santos ao delegado Dr. Helder Carvalhal. Nas próximas horas vamos ter novidades aí sobre o que aconteceu,
grande, né,
por que ele matou. A expectativa é grande.
De imediato deixou uma arma, né, levou a outra que foi utilizada para matar o vizinho por causa de uma fumaça. Destruiu a vida do rapaz.
Inicialmente, quando chegou a primeira informação, que era barulho do som. Som alto volume, mas posteriormente chegou a informação correta que foi por conta da fumaça. A fumaça e o coisa, desentendimento, bate-boca, e aí o cara saca de uma arma e tira uma vida de uma pessoa. Meu é muita Deus onda, viu?
Complicado. Mandar um abraço para a turma aí do Colégio da Polícia Militar em Léo, os alunos do CPM que estão aí batalhando, vendendo rifa para arrecadar fundos para a formatura no final do ano, hein? Turma do Terceirão, seu repórter, Colégio da Polícia Militar. Rômulo Galvão, bom demais. O sorteio vai acontecer amanhã, viu? Um sorteio dessa rifa aí.
Olha, esse capítulo tem uma notícia de Canavieiras, com a jovem identificada como Maria Vitória Souza Barbosa, 18 anos, morreu. Uma criança de aproximadamente 3 anos ficou ferida após serem baleadas em via pública. Essa tragédia aconteceu na última segunda-feira, na comunidade de Vila Goiabeira, que fica na zona rural do município de Canavieiras. Após o crime, o homem, ainda não identificado, fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. E, segundo relatos de populares, antes de atirar contra as vítimas, o criminoso havia agredido a jovem, que depois de baleada, ainda foi esfaqueada. A criança estava no colo da mulher no momento em que ela foi alvejada. Maria Vitória foi a óbito no local. Já a criança foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, e não há informações sobre o estado de saúde da criança, né? E o autor do crime não havia sido preso.
Rapaz, que coisa, viu? Deixa eu falar de coisa boa. Dias 14, 15 e 16 de abril começa amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, o 5º Encontro de Carros Antigos de Ilhéus e o 5º Festival de Rock Alternativo da 2 de julho. O evento terá participação de expositores de várias cidades da Bahia e várias bandas do cenário pop, rock e blues, assim como nos eventos realizados em 2017, 2018, 2019 e 2022. É voltado totalmente a resgatar a memória automobilística da região, por se tratar de um evento voltado para entretenimento familiar. Vai ter espaço, praça de alimentação, venda de souvenirs, miniaturas, exposição de aeromodelismo e shows ao vivo. Bandas confirmadas. Amanhã, sexta-feira, tem Chuchu e a Feira. Alô, Chuchu! Aquele abraço para você. Frise Ocidental, Javaliza, Cid Siquis e ainda Zona de Impacto. No sábado é a vez do Diego Chauan, Pier 5, Bad Maria e Caos e Dementes. O evento será realizado no estacionamento em frente à Caixa Econômica, na Avenida 2 de Julho. Um abraço, Beto Produções e a Gabriela FM, parceira, apoiando esse evento. Vamos no Zap, última passadinha, passando para dar moral para quem dá moral para a gente. Já Paulo José, no último giro regional. Os bastidores da política, seu repórter. O Marão foi pego de surpresa em Brasília. O ex-presidente da Câmara e o atual presidente, né, o Gerbson Moraes e o Abraão Oliveira, chutaram o pau da barraca?
Chutou o pau da barraca o doutor Gerbson Moraes, advogado, vereador e ex-presidente da Câmara. E com ele foi também, chutou o pau da barraca o vereador, o Abraão, presidente da Câmara.
Rapaz, daqui a pouquinho vê se dá tempo pra gente falar no
programa. Turbulência na política de Ilhéus.
Vamos lá.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A Maristela Porto tá lá na conquista, ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, avisa pro Mario Santos aí que ontem deu na televisão que a menina morreu, viu? Lá no Costa do Cacau, viu, seu repórter? Acidente aí.
Criança
viu?
De Canavieiras. Sim,
veio a óbito. No Costa do Cacau.
Não resistiu.
Não resistiu, lamentável, viu? Olha, Mario Santos Escarpita, até agora o tenente-coronel Serpa não se pronunciou por ter deixado Castelo Novo de fora dos novos horários de ônibus. Bete lá do Sol e Mar, um abraço pra você, Bete! É, rapaz, aqui a Bete também avisando que a criança morreu, viu, seu repórter? Atualizando aí as informações. Olha, meu nome é Pedro Pereira dos Santos, moro em Salvador, tenho um irmão aí por nome Antônio Roberto Pereira. Ele mora em Ilhéus, tem muito tempo que eu não encontro ele, viu? Queremos ajuda aí do Tropa de Elite e a força da Gabriela FM para localizar. É, manda meu alô aí, Escarpita e Marinho Santos, Sônia, Dalto Coqueiro, Otacília, Silvio, Boia, Sandra, Otacília, é a mãezona aí do Silvio, acompanhando essa entrevista com o Tenente Coronel Edmilson, do 5º Grupamento de Bombeiro Militar. Bom dia aí aos melhores da comunicação da Bahia, Raimundo do Vilela. Ó, próxima quarta-feira eu quero participar dessa promoção, preciso ganhar essa pomada, já comprei uma, usei, gostei, agora quero ganhar. Quarta-feira tem promoção. Olha, Escarpita e Marinho Santos vem mais uma vez apelar pela ajuda de vocês. Tem uma igreja, Assembleia de Deus, 2 metros quadrados da rua Senhor dos Passos, do Nelson Costa, nas proximidades do Bar do Teiu. Diz que o som está muito alto da igreja, Marinho Santos. Até os próprios vizinhos que são evangélicos estão sendo incomodados com barulho.
Reclama com o pastor ou vai até a Delegacia de Proteção Ambiental, procura o delegado do Olho Azul, doutor Eduardo Barcelos.
Delegado do Olho Azul, essa foi boa. Diz que já falou com o pastor, diz que já ligou várias vezes ontem para a polícia, né? E eles estão dizendo aqui, olha, nós não somos contra a igreja, e sim o incômodo do som alto, até altas horas, por favor, ambiental. Dá uma passadinha para nos ajudar, viu? Rua Senhor dos Passos, até o nome da rua ajuda, Senhor dos Passos, atenção igreja aí, a igreja Assembleia da Senhor dos Passos no Nelson Costa, maneirar no sol. Atenção a turma que pega paredão aí, teve uma apreensão de paredão, leva decibelímetro, fica lá na porta da igreja para ver se, né, como é que tá esse negócio. Olha, bom dia.
Cipa neles. Cipa.
Olha, bom dia, sou Raimundo Simões, moro aqui no assentamento Frevantuí. Tenho gostado muito desse programa, viu? Manda um alô para João, Vilmar, Agileno, Rubens. Um bom dia para toda a equipe, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Um abraço, viu? Raimundo Simões aí, a turma do assentamento. Tem um assentamento aqui pertinho da gente, né? O assentamento Frevantuí, tem um assentamento Vitória. Eu conheci o Ressurreição, conheci o Quitério aí do Fernando, tem uma turma boa. Creuza, Nossa Senhora da Vitória, um abraço, Eliana Sena. A Cauana está aqui, utilidade pública. Olha, Escarpita, o senhor João Alves dos Santos, ele perdeu todos os seus documentos na terça-feira, por volta das 3 da tarde, após sair do açougue ali no Parque Infantil. Quem encontrou, pode deixar na rádio, Gabriela, entre em contato com a gente aí, ou lá no açougue do Parque Infantil. É, entre em contato com a gente aqui, vou repetir, viu? João Alves dos Santos, ele perdeu todos os documentos ali no Parque Infantil. Joceane, um abraço para você, Dona Raimunda, Joca da Lagoa Encantada, semana que vem vamos fazer visita à Lagoa, viu? Betinho, motorista internacional, já disse, Tropa de Elite vai decolar para a Lagoa. Olha, abençoado seja nosso dia, que Deus nos livre de todo mal e abençoe vocês dois. Parabéns pelo programa. Professor Renato, fica na divisa entre Bahia e Minas Gerais. Maluquinho de Bararema, estava com saudade de você. Um abraço também. Quem está pedindo um abraço é a Aline, esposa do nosso amigo Rui, a turma da Frio Center, Lindóia, também ligado com a gente. Vamos para Paulo José agora, seu repórter. Só resta ele, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vacina é vida, vacina é para todos. Informe-se, procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Bom dia para você, Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela em Leões, aos interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias.
Uma mulher foi socorrida e levada ao Hospital Cristo Redentor depois de ser esfaqueada no bairro Ponto Certo, em Itapetinga. O crime aconteceu na noite de ontem na Avenida Itabuna. Segundo testemunhas, o socorro da vítima para o hospital foi realizado pelo Serviço Móvel SAMU. Pessoas que passavam pelo local encontraram a mulher esfaqueada e chamaram o socorro médico. A vítima foi reconhecida pelo prenome de Nice. Ainda não há informações do estado de saúde dela. O motivo do ocorrido também é desconhecido. Agora, as investigações do caso ficam a cargo da Polícia Civil. Um casal, que ainda não foi localizado pelos policiais, é suspeito de cometer o crime. Uma perseguição em Porto Seguro terminou na prisão de um elemento de altíssima periculosidade. Marcos Santos Brito, 25 anos, mais conhecido como Cururim, foi preso após tentar escapar de uma abordagem de policiais civis e militares em um carro roubado e colidir com um caminhão na Estrada dos Macacos, no distrito de Trancoso. De acordo com a polícia, ao ser preso, ele ainda tentou subornar os policiais. Aspas. O que vocês querem para me liberar? É só falarem o número do Pix e o valor que querem. Ter, fecha aspas, teria dito em alto e bom som. O carro que Cururim dirigia, um Corolla com vidros escuros, havia sido roubado no bairro Baianão, lá em Porto Seguro, no último dia 10 de março. O chassi do veículo também estava adulterado. O comparsa, que estava de carona, conseguiu fugir, enquanto Cururim ficou preso no veículo. Cururim, informa a polícia, deve ser autuado em flagrante por corrupção ativa, por ter tentado subornar os policiais e por receptação, já que o carro era roubado. A polícia segue investigando o caso e tentando localizar o carona que fugiu durante a perseguição. Há 6 meses, Marcos Brito Cururim deixou o presídio de Eunápolis depois de ser absolvido pela justiça em um processo no qual era acusado de envolvimento na morte de um casal em Itabela em 2018. Ele chegou a ficar preso quase 3 anos e meio. É, meus amigos, e a quarta-feira teve mais prisões, mais operações policiais. Olha, e 2 homens morreram em Eunápolis. De acordo com informações, houve uma troca de tiros ali na região dos bairros Santa Lúcia e Itapuã, onde há uma grande quantidade de conflitos entre facções criminosas. Essas facções rivais estão sempre lutando pelos pontos de drogas. A polícia tem relatado que as organizações estão cada vez mais armadas e estruturadas. Os suspeitos foram levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram após constatação da equipe médica. Segundo a polícia, a operação foi uma resposta sobre a presença de criminosos armados naquela região. A polícia reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime por meio de denúncia anônima e ressalta que seguirá trabalhando para garantir a segurança da população. Os nomes dos indivíduos não foram divulgados, pois as investigações prosseguem. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu.
Em Ilhéus.
Um abraço, Paulo José. Amanhã você volta. Deixa eu mandar um abraço para ele, vereador da nossa querida Itajuí, vereador Clisman aí, juntinho com o Manuel Messias, ligado com a gente, acompanhando o Tropa de Elite. Branco, restaurante Casa Branca, um abraço para você também ligado com a gente. A turma da 68 aí no centro, motoristas de aplicativo, taxistas. Dá tempo para mais nada, seu repórter. Oh, vamos
dá
embora.
Dá tempo para dizer que tem igreja também com volume de som barulhento no onde? Bairro de Antônio Vilela. Fica para amanhã, viu? Tempo estourado. Tempo forte estourado. Abraço a todos e até amanhã.
Renatinho Bad Boy vem chegando na Superman da Gabriela. A gente se encontra cedinho amanhã, a partir das 6, se Deus quiser. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Sal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Acabou, hein? Alegria sempre. Valeu, Elias. Valeu, Bahia.
Tropa de Elite apresenta. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.